Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Em apenas 2 anos de existência, uma startup brasileira usa tecnologia própria para ajudar empresas no combate à concorrência desleal. Nesse período, a Brand Monitor acumula mais de 150 grandes marcas nacionais em seu portfólio, gerando uma economia de mais de 80 milhões de reais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Diego Daminelli, que é fundador da Brand Monitor. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. A concorrência desleal no ambiente online tem se tornado algo cada vez mais recorrente. Essa prática ocorre quando uma empresa ou pessoa física usa meios fraudulentos ou desleais para prejudicar concorrentes e atrair clientes. Para explicar como uma startup está ajudando a combater esse tipo de problema, eu converso agora com Diego Daminelli, que é fundador da Brand Monitor.
O que configura uma concorrência desleal online?
Bom, Gustavo, a concorrência desleal online ela pode acontecer de várias formas. Tá? Basicamente, é muito comum você ouvir agora, né, hoje em dia, casos em que concorrente compra o termo, né, a palavra-chave em buscadores do seu outro concorrente, enfim, de uma outra empresa que atua no mesmo segmento. Então, isso se chama brand bidding, tá? Então, é uma concorrência desleal você comprar a marca de um concorrente no Google. E aí a gente não está falando no texto você usar o nome do concorrente. A gente está falando efetivamente de a pessoa buscou o nome da empresa A e aí mostra o resultado uma empresa B. Isso claramente é uma concorrência desleal. Existe uma lei aqui no Brasil, e aí cada vez mais até os altos colegiados, STJ, eles já estão dando um ganho de causa para as empresas em relação a isso, proibindo mesmo essa compra de termo. Junto com concorrência desleal, e aí ainda assim falando de buscadores, a gente também pode falar sobre afiliados e parceiros que utilizam a marca do seu cliente, ou no caso aqui um afiliado que faz o que a gente chama de arbitragem. O que ele faz? Ele compra um termo no buscador e ele ganha uma comissão sobre venda, mas na verdade ele não está trazendo uma venda nova, ele está simplesmente canibalizando um cliente fiel daquela empresa. Assim como os próprios marketplaces fazem muito isso, fazem até muito bem, que é você, uma marca grande de moda, por exemplo, você quer ter um novo canal de venda, você paga para estar no marketplace, imaginando que ele vai te trazer mais cliente, mais gente, e o que ele faz? Ele compra a tua marca no buscador e joga tanto para ganhar comissão, como ele também te faz perder venda, porque ele joga lá e mistura não só você, como outras marcas. Isso acontece frequentemente. Concorrência desleal também, aí já pegando o gancho de marketplace, a gente pode falar dentro do próprio marketplace, o que acontece muito. Ou um concorrente, ou às vezes uma loja multimarca, ela usa a imagem de produtos dos nossos clientes. Por exemplo, se passando pelo nosso cliente, mas na verdade ele está entregando um produto similar ou colocando um preço porque é um produto que foi comprado de uma forma diferente. Ele é original, mas ele não foi comprado num canal oficial. Então a gente também atua dessa forma. E o que a gente também considera uma concorrência desleal é você efetivamente se passar por uma marca e não vender nenhum produto, né? Ele beira ali a falsificação, assim, ao crime mesmo, é um ato criminal, porém também é uma concorrência desleal e que a gente atinge, a gente atende, né, combate. Por quê? Imagina que a pessoa compra num site que se passa por um cliente nosso, a pessoa vai lá, não recebe o produto, entra num Reclame Aqui, em algum site de reclamação e fala, ah, a empresa X não me entregou, vou processar. E quando você vai ver, não foi a empresa, ela também caiu num golpe. Só que o que acontece? Você acaba perdendo venda, você acaba perdendo também a credibilidade da tua marca e acaba vendendo menos, né? Então você acaba perdendo muito dessa forma. E aí existem, enfim, outras concorrências reais, seja roupagem, né? Que às vezes coloca um produto parecido com outro para se passar, parece, acho que você vê muito no mercado, né? Na categoria de produtos de limpeza, você vê que todos se parecem bastante. Então acontece isso muito no mundo digital.
E Diego, diz uma coisa, isso gera um prejuízo astronômico, né, para as marcas, né?
Sim, existem três grandes gastos, né, três grandes prejuízos que a gente consegue monitorar bem. O primeiro, quando a gente fala de buscador, é efetivamente no custo de mídia. Ou seja, como enfim, os buscadores são leilões, você acaba tendo que pagar por cada clique. Se a sua própria marca tem muito concorrente, ou o que a gente chama de agressores, comprando a sua própria marca, ao invés de você gastar 10 mil reais, você está gastando 100 mil reais só para você estar lá na primeira posição. A gente brinca que é como se os buscadores colocassem uma plaquinha de um vendedor de uma hamburgueria famosa na porta do drive-thru da outra. Falando, não, são pessoas interessadas em hambúrguer. Eu posso colocar aqui qualquer hamburgueria vendendo. E não é bem assim. Então, o primeiro é a mídia, e hoje, se a gente fez alguns levantamentos, o investimento na própria marca é em torno de 60% na média de todas as campanhas. O investimento. A venda chega até a 80% em alguns casos. Então, a gente está falando que a gente consegue reduzir com isso o 60% do investimento em mídia, e aí, obviamente, você consegue alocar em outro lugar. Outra coisa, né, um outro ponto é, você de fato perde venda, como eu exemplifiquei, um afiliado, um concorrente que acaba de fato, imagina uma faculdade, a gente tem bastante cliente nesse segmento, quanto é um LTV de uma mensalidade vezes 4 anos. Então a gente está falando de uma venda de 300 mil, 400 mil reais, que imagina uma matrícula a menos já é um grande volume. E na parte legal mesmo, jurídica, como a gente faz essa mediação, né? A gente entra em contato através de mecanismos extrajudiciais, a gente ganha rapidez nesse processo, então também tem um tempo de não perder cliente, mas também não tem essa morosidade e essa oneração jurídica. Então a gente consegue também fazer com que os clientes deixem de gastar com a parte jurídica, só naqueles casos mesmo que não evoluíram, enfim, deram bastante problema.
E Diego, como é que funciona essa ferramenta que vocês desenvolveram com tecnologia própria para tentar combater essa concorrência desleal?
Basicamente, a gente divide em três etapas. Tá? A primeira etapa é o monitoramento, a segunda é a ação propriamente dita, de ir atrás e combater essa concorrência desleal, e o terceiro é a mensuração desse resultado. Na parte de monitoramento, o que a gente faz? A gente desenvolveu um robô, uma ferramenta que ela simula pesquisas durante o dia, várias vezes ao dia, de formas diferentes, como se tivessem várias cidades diferentes. Então, nos buscadores ou em marketplace, ou até buscando alguns sites, criação de sites parecidos, né, com termos parecidos. Então, a gente monitora essas buscas, enfim, faz toda essa... Esse robô vai rodando essas buscas, traz o resultado, então a gente consolida todos esses resultados e aí a gente parte para a parte de serviço mesmo da Brand Monitor, que é ter uma equipe, que a gente chama de Brand Strategist, que analisa e faz uma triagem de tudo que chegou. Então, um diferencial nosso é a gente consegue medir a agressividade de cada agressor, no caso. Então, um agressor, a gente mostra, ó, esse cara está 10 de agressividade, ele está de fato incomodando demais. Esse apareceu uma vez ou outra, ele está com uma agressividade de 1, de meio ponto. Então a gente consegue ter essa inteligência, passa para o cliente, ó, a gente tem que atacar aqui. O cliente dá o ok e aí a gente vai atrás, seja entrando direto em contato com essa empresa concorrente, ou se for um outro tipo, a gente faz denúncia em marketplace, ou a gente faz denúncia nos servidores com um site fraudulento, enfim. Então a gente faz essa parte, e no final a gente também senta junto com o time de marketing, mídia, e analisa e traz o resultado. Ó, tá vendo a correlação que nessa semana a gente derrubou um grande agressor aqui, né? Como é que foi o teu CPC? E aí dá para ver nitidamente que na semana que sai um grande agressor, o CPC cai também. Então a gente consegue, junto com o time de marketing, juntar e trazer o resultado até para ele conseguir mostrar, ó, olha o resultado do trabalho que a gente fez, olha a venda como aumentou. Então, basicamente, o nosso trabalho é a parte de tecnologia junto com essa consultoria de brand strategy, enfim, de concorrente, combate à concorrência desleal.
Você já tem uma ideia de quanto vocês conseguiram evitar de prejuízo com a aplicação dessa tecnologia?
Sim, a gente fez um levantamento. Em 2023, a gente conseguiu, só de investimento de mídia, a gente conseguiu economizar R$70 milhões, somando todos os nossos clientes. Hoje a gente tem 150 marcas. Por que eu digo marcas? Alguns clientes têm várias marcas, são grupos, né? Então a gente monitora hoje, já passamos, né? Mas 2023 fechamos com 150 marcas. Foram 70 milhões de economia quando a gente fala de mídia, e uma estimativa de mais ou menos 10 milhões quando a gente fala na parte jurídica. Então a gente está falando de um total de 80 milhões de valores que, assim, de aumento de produtividade, né? Que a gente pode falar, que a gente chama de saving aqui, mas na verdade é aumento de produtividade. Esse dinheiro deixou de ser gasto à toa e trouxe mais vendas e mais possibilidade de investimento em outros canais, em outras etapas de mídia.
Você acha, né, que agora, com a popularização da inteligência artificial, essa questão de deslealdade dentro do ambiente online, ela tende a se tornar mais agressiva?
Eu entendo que sim. Vou te dar um exemplo sem querer aprofundar demais. Mas existe hoje, por exemplo, uma campanha de buscador que se chama Performance Max. Resumindo aqui, o que essa Performance Max faz? Fala, deixa tudo comigo, eu mostro o teu anúncio para quem realmente precisa. Que é aquele exemplo que eu te dei do quem quer comprar hambúrguer, eu vou botar ali uma lojinha de cachorro-quente na frente de uma grande fast food. Porque eu entendo que quem está ali está com fome. Então, a gente viu isso acontecer, não é nenhuma projeção, a gente viu isso no final do ano, aumentou muito o número de empresas que compravam, ou vamos dizer assim, apareciam para outros clientes, concorrentes deles, por conta disso. Então, eu acredito que sim, quanto mais a inteligência artificial estiver evoluindo para isso, vai acabar esbarrando, porque existe esse direcionamento quando a gente fala das grandes players de buscadores, enfim, o próprio marketplace. Eles sempre vão tentar fazer com que tenha mais resultado. E essa é a campanha. A marca do cliente, vamos dizer assim, é, de fato, é onde tem os melhores clientes, a melhor performance. Então, todo mundo vai acabar migrando para essa... ou mirando, né? Mirando para essas campanhas, enfim, para essa dinâmica. Porque, de fato, é o melhor resultado que vai ter. Então, acredito que sim, a gente já está vendo isso acontecer bastante.
Diego, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo.
Tá aí, esse foi o Diego Daminelli falando sobre como é possível usar tecnologia para ajudar no combate à concorrência desleal online. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma falha de segurança no site da distribuidora de energia Enel permitiu o acesso a dados pessoais e de consumo dos clientes da fornecedora, a partir de um navegador comum. O problema estava no sistema de obtenção de contas de luz digitais, que possibilitavam baixar os boletos de outras pessoas a partir de uma manipulação da URL de acesso. A fornecedora de energia elétrica não comentou o caso, mas a brecha que permitiu acesso às contas de luz de terceiros já foi solucionada. Sergey Brin, cofundador do Google, comentou a falha do Gemini que criou imagens de pessoas negras com uniforme de soldados nazistas. Em uma rara aparição pública, o executivo confessou que a empresa errou e relacionou a falha à falta de testes completos. Por causa disso, o gerador de imagens de pessoas ainda continua desativado. A ferramenta se recusa a executar a solicitação, por exemplo, de mostrar um casal na praia, dizendo que o Google está trabalhando para melhorar a capacidade do Gemini de gerar imagens de pessoas. A Microsoft abriu as inscrições para a terceira edição do Girl Power, programa que visa capacitar mulheres nos fundamentos de programação. Ao todo, são 5 mil vagas disponíveis, com o início das aulas marcado para o dia 18 de março. O curso é gratuito e aceita inscrições de mulheres acima dos 18 anos e com ensino médio completo. As inscrições vão até o dia 17 de março. A Apple alerta e não recomenda dormir com o iPhone sob o travesseiro enquanto ele estiver carregando. Na mais recente versão do manual de uso do iPhone, a empresa destaca que usuários devem usar o bom senso para evitar que a pele esteja em contato prolongado com o dispositivo, adaptador de energia ou carregador sem fio durante a recarga. A fabricante recomenda que usuários mantenham o iPhone e o carregador em uma área bem ventilada durante o uso ou carregamento. Qualquer site vai poder ser transformado num aplicativo para computador no Google Chrome. É o que promete um novo recurso disponível na versão de testes do navegador, o Chrome Canary, para criar web apps, mesmo quando a página não traz essa possibilidade de forma nativa. A função garante mais comodidade ao utilizar serviços que ainda não contam com programas nativos para sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS, e não oferecem suporte a web apps. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo, sempre às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Bruno De Blasi, Vitor Carvalho e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!